Linha Direta.
Patrícia Moribe.
Já há maioria no Supremo Tribunal Federal contra as emendas de relator no que ficou conhecido como orçamento paralelo e que tem sido alvo de muitas críticas. Vamos então até Brasília falar com a correspondente da RFI, Raquel Miura. Olá, Raquel. O que significa essa decisão do STF?
Olá a você e aos ouvintes. Olha, pintados para a guerra, disse um político ao descrever a fúria com que muitos parlamentares receberam a notícia de que os ministros do Supremo Tribunal Federal confirmaram a decisão de Rosa Weber, suspendendo as emendas de relator ao orçamento federal e exigindo medidas de transparência para o que já foi e o que vier a ser liberado. Essa modalidade surgiu em meio à desarticulação política do atual governo e tem servido para abastecer com muito dinheiro redutos eleitorais de políticos que votam com o executivo sem que seja possível identificar diretamente o beneficiário. O economista Gil Castelo Branco, da ONG Contas Abertas, disse à RFI que a decisão do Supremo é acertada diante de tamanho descalabro.
Eu tenho 69 anos, acompanho o orçamento da União há aproximadamente 40 anos. Ao longo dessas décadas, eu nunca vi um instrumento tão promíscuo nesse relacionamento entre legislativo e executivo. O fato de não serem identificados os parlamentares que estão fazendo realmente essas emendas, porque sob o título de emendas do relator, alguns parlamentares recebem valores ou recebem autorização para encaminhar ofícios aos ministérios pleiteando ações do seu interesse nas localidades que eles indicam. Alguns parlamentares têm esse direito, outros não têm esse direito, alguns têm valores muito mais altos do que outros, uma espécie de um jabá orçamentário bilionário que está servindo como uma espécie de cooptação dos parlamentares para que votem de acordo com os interesses do Executivo e de uma cúpula no Congresso Nacional. A meu ver, inclusive, ultraja a própria democracia.
Não há data, mas o Supremo ainda vai analisar o mérito do orçamento paralelo. Até lá fica valendo a suspensão definida por Rosa Weber, com apoio agora da maioria.
Raquel, essas emendas de relator parecem instrumentos de peso aí nesse jogo político. Elas têm mesmo decidido votações?
Olha, com certeza. Às vésperas do primeiro turno da PEC dos precatórios, por exemplo, foi liberado R$1 bilhão desse tipo de emenda secreta e o governo conseguiu apoio de muitos deputados para atrasar o pagamento de dívidas já reconhecidas e obter uma folga de R$90 bilhões, furando o teto de gastos num ano de eleição. Parte do dinheiro vai bancar o Auxílio Brasil, programa que irá substituir o Bolsa Família e é a aposta de Jair Bolsonaro na campanha para a reeleição. O deputado Giovanni Querini, do PL, é contra programas de ajuda social, mas defendeu a PEC dos precatórios e a ideia do governo.
Chega desse discurso do coitadismo, de dizer que precisa bolsa isso, bolsa aquilo, mas mesmo assim o nosso governo vai fazer com os precatórios para resolver o problema da fome e da miséria no Brasil.
A deputada petista Érica Cocai rebateu.
Isso é uma verdadeira mentira. Essa proposta, ela vai possibilitar uma folga orçamentária que é mais do dobro do que seria necessário para um eventual aumento de um auxílio. Então, portanto, aqui o que está se discutindo e se votando é ter folga orçamentária para comprar parlamentares.
A proposta precisa passar pelo Senado.
E Raquel, com tanto dinheiro de emendas, o Centrão já mira aí nas próximas eleições?
Pois é, eles têm se esbaldado em cargos e emendas e não querem largar o osso. Os principais partidos do grupo, como Progressistas, PL e PRB, tentam acordo para que eles fiquem no comando da Câmara além do próximo mandato num rodízio. Se discute a filiação de Bolsonaro a um deles, como PL, mas esse plano de poder do Centrão independe de quem será o próximo presidente do país. E o orçamento paralelo é crucial para esses políticos porque eles irrigam com muito dinheiro, são 16 bilhões este ano, prefeituras, obras, serviços, têm apoio local, o que torna desleal a briga por votos. E eles estão dizendo que vão discutir medidas para dar transparência e manter esse mecanismo.
Obrigada, Raquel Miura, correspondente da RFI em Brasília.